Olá, sejam todas e todos bem-vindos. Este é o Podcast Sem Fronteira, um projeto que valoriza a divulgação científica e o diálogo entre pessoas, pesquisadores. Enfim, é um espaço de divulgação de diferentes pesquisas e trabalhos que são desenvolvidos pela geografia e pelas ciências humanas. Eu me chamo Everton Kozenieski e hoje aqui tenho o prazer e tenho a honra de receber a professora doutora Fátima Vélez de Castro para uma conversa a respeito das migrações, literatura e o cinema. Fátima, antes de mais nada, gostaria de te agradecer por aceitar esse convite. É um formato acadêmico talvez um pouco diferente, um pouco novo, né? Conversarmos sobre as nossas pesquisas. E, bom, fico muito, muito feliz, muito contente de te ter aqui. A Fátima é uma pessoa que acolhe as pessoas que chegam até ela. É uma pesquisadora que, como a gente vai poder falar um pouquinho aqui, tem uma enorme inserção acadêmica, grandes responsabilidades e que lida com tudo com muita leveza, com muito acolhimento, com muito carinho. Então, Fátima, obrigado mais uma vez por esse carinho com o projeto e mais uma vez esse carinho comigo também aqui. Seja bem-vinda.
Obrigada. É um prazer estar, no fundo, a fazer parte agora deste projeto que me surpreendeu logo desde o início. É um projeto muito interessante e que vem dar, no fundo, sentido a muitas das investigações que nós vamos fazendo e que, por motivos vários, acabamos por não as conseguir divulgar convenientemente. O formato podcast é algo que, a mim pessoalmente, me agrada muito. Eu sigo vários podcasts, sobretudo da área da política, em Portugal, e exorto muito os meus alunos a também ouvir este formato, digamos assim. Portanto, é um gosto estar aqui.
Muito bem. Então, antes de começarmos a nossa conversa aqui, né, eu gostaria de fazer uma breve apresentação da Fátima. A professora doutora Fátima Vélez de Castro é graduada em Geografia, possui mestrado em Estudos sobre Europa e doutorado em Geografia, ambas formações pela Universidade de Coimbra, a universidade no qual hoje ela é docente e professora auxiliar aqui no Departamento de Geografia e Turismo. A professora Fátima também tem pós-doutorado em Literatura pela Universidade da Madeira, é membro integrada do 620, Centro de Estudos Interdisciplinares da Universidade de Coimbra, onde, junto com o professor João Luiz Fernandes, coordena o Grupo 2, que trata do tema dos europeísmos, atlanticidade e mundialização. A professora Fátima também é presidente da Associação Portuguesa de Riscos, Prevenções e Segurança e tem como principais temas de investigação o ensino de geografia, geografia social e risco e geografia das migrações. Bom, acho que a gente poderia listar mais uma série de outras ações aqui, mas vamos à conversa. Fátima, o tema da nossa conversa, ele nos remete a algumas problematizações, algumas questões que eu gostaria de te pontuar. Mas antes disso, eu gostaria de iniciar com talvez algumas questões, alguns pontos mais básicos, né? E mais conceituais, né? Então, eu gostaria de iniciar te perguntando assim, um pouco sobre esse conceito e essas noções associadas a esse tema de hoje, que são as migrações. Então, antes de talvez entrar um pouco mais a fundo naquilo que tu vem desenvolvendo como pesquisas, o que tu entendes por migração? O que é migrar?
É uma pergunta complexa e grande, mas que está na ordem do dia e leva-nos a pensar quase naquilo que é o início e a atualidade, isto é. Não querendo fugir ao conceito de migração, digamos que do ponto de vista epistemológico e teórico, puro e duro, mas começar por dizer que a migração é algo que é intrínseco ao ser humano, isto é, migrar não é um fenómeno novo, é algo que faz parte da natureza da humanidade desde o seu princípio. As pessoas movem-se e tanto mais que se movem, que a configuração daquilo que são hoje a ocupação humana do planeta tem a ver justamente com várias fases de migração. Portanto, aqui é uma análise do princípio. E se nós formos ao panorama mais recente, hoje, dia 2 que estamos aqui a falar, é um assunto que está na ordem do dia. Um exemplo, há poucos dias foi os Países Baixos foram eleições, uhum. ganhou um partido de direita e um dos motos desse partido tem a ver com a dimensão anti-imigratória, digamos assim. Portanto, estamos todos muito apreensivos, todas as pessoas que estamos aqui a trabalhar na área das migrações, sobre o que é que isto vai significar na Europa contemporânea. Enfim, já tínhamos o caso da Hungria, e, portanto, com políticas migratórias muito mais limitantes, digamos assim, o caso da Itália, quando Meloni sobe ao poder, enfim, que também com uma base muito, digamos que extremista para aquilo que é a dimensão migratória, e agora temos os Países Baixos, e, portanto, é um tema muito premente e na ordem do dia. É claro que se nós formos ao conceito de migração, por si, naquilo que é a definição da Organização Mundial das Migrações, e falando agora na dimensão da migração internacional, refere-se à deslocação de uma pessoa durante um período igual ou superior a um ano, havendo aqui dois vetores muito marcados. Um que diz respeito à dimensão geográfica, portanto, que altera o seu local de residência para um país diferente daquele que vive, uhum. que estava a viver, ou de onde é originário, e outro que pode ter a ver com a mudança da própria função social, isto é, do ponto de vista laboral, ou seja, muda de local de trabalho ou muda de local de estudo. Portanto, tem esta dimensão. Embora o conceito de migração, do ponto de vista daquilo que é a dimensão prática, e, portanto, tirando um pouco esta dimensão legislativa, nós temos migrações que são mais ou menos curtas ou longas no tempo e no espaço, não é? Temos, por exemplo, o caso das migrações sazonais ligadas a determinados setores económicos, sei lá, ligados à agricultura, no âmbito da recoleção, etc. Ou temos até uma escala mais micro, enfim, que não sei se podemos chamar migração, mas de certa forma essa discussão existe, que é, por exemplo, trabalhadores de determinados setores, por exemplo, na área dos transportes, onde se faz um transporte do sul para o norte da Europa, e depois há uma permanência noutros países num período muito curto de tempo e se volta. Portanto, isso de certa forma, enfim, enquadra-se obviamente no termo mais geral, que é mobilidade, mas ao fim e ao cabo leva-nos a pensar que existe uma dimensão muito mais complexa sobre aquilo que é o conceito de migração formal da Organização Mundial das Migrações, e que nos leva até a pensar depois noutras derivantes que têm a ver com as tipologias de migrações e com outro conceito que é utilizado de uma forma muito abusiva, e eu não quero aqui atribuir o sentido abusivo quase com um sentido negativo, mas no fundo facilita o diálogo, que tem a ver com o tema com a questão do refugiado. Na comunicação social e até na conversa, no coloquial, usa-se muito o tema refugiado para migrantes que não são propriamente refugiados. Refugiado é um estatuto atribuído pelo Acnur em conjunto com os próprios países que fazem essa designação, e muitas vezes o que nós temos são deslocados, migrantes deslocados. E, portanto, isto para nós dizermos que o conceito de migração é bastante complexo e leva-nos aqui a desenhar um conjunto de teias e de um conjunto de tipologia, uma tipologia muito diferenciada.
Ah, ok. Pois então, nós estamos aqui no contexto europeu nesse momento, né? E como tu comentou, existe talvez contradições dentro do próprio espaço europeu com relação à recepção, ao acolhimento de migrantes, né? Eu fiquei muito surpreso aqui ao reconhecer uma série de políticas da União Europeia, como o projeto Erasmus, né? Que incentiva que estudantes possam migrar de um país para o outro, pelo menos por um período de tempo, para fins educacionais. e também associada à ideia de construção de uma identidade de um europeísmo, né? Então, estudantes da Polônia que vêm estudar em Coimbra, de Portugal que vão estudar em outros lugares, né? Por outro lado, tem essas situações, como também tu comentou, da políticas associadas a uma tentativa de limitar ou barrar as migrações, isso especialmente em alguns países hoje europeus, né? Tu também comentou a situação dos refugiados, que em alguma medida também compõe o que é o conceito de migrações, mas como um grupo específico, né? Então, como a gente está no contexto europeu, gostaria de te perguntar se tu poderia nos passar um pouco do panorama, assim, com relação às migrações europeias nesse momento. E especialmente nos ajudar a caracterizar um pouco, né, o que são essas migrações aqui no continente. Digo isso porque boa parte dos nossos ouvintes são brasileiros, são do Brasil, e nós muitas vezes temos acesso às informações da Europa através da mídia, e a gente sabe, né, que nem sempre nós sabemos a situação e não aparece na televisão, sei lá, a situação que ocorre no leste europeu, né? Então, Fátima, eu gostaria nesse momento, assim, de te perguntar um pouquinho sobre esse perfil, né, desse panorama no contexto europeu.
O contexto europeu atual é um contexto muito complexo, mas quando eu digo isto, penso que será que algum dia o nosso contexto não foi complexo, digamos assim.
Sim.
Mas tem vindo a alterar as tendências daquilo que era alguma continuidade do final do século XX, início do século XXI. Bem, eu, se tivesse que fazer aqui uma barreira temporal, que eu vou fazer, mas não assumo responsabilidade, porque a barreira temporal é só psicológica, ao fim e ao cabo. Eu diria que há uma mudança de paradigma, sobretudo no verão de 2014 para 2015, desta forma, que é o verão em que nós começamos a perceber que a chegada de pessoas à Europa, e agora começando pela questão dos deslocados barra refugiados, que é uma tendência, digamos que muito marcada naquilo que é a Europa contemporânea, e portanto, como eu estava a dizer, nesse verão começa-se a alterar. Ou seja, nós tínhamos um perfil de deslocado que chegava até a Europa, e fazendo por via marítima, através do mar Mediterrâneo, que eram sobretudo homens jovens, que fugiam muitas vezes de contextos de guerra, mas também de contextos de pobreza, ou seja, era uma migração que era essencialmente laboral, vá, digamos assim. E nesse verão, com a intensificação de conflitos, sobretudo no norte da África e na Síria, sobretudo a guerra na Síria veio espoltar, veio aqui alimentar, no fundo, este fluxo, começa a haver uma diferença de perfil, ou seja, começam a ser mostrados nos barcos, até pela comunicação social, um perfil diferenciado, ou seja, já começam a chegar mulheres, crianças. Era muito comum reportagens onde apareciam mulheres grávidas a dar à luz, quase a dar à luz, nos barcos, pessoas mais velhas, ou seja, começa a aparecer aqui um perfil de fuga massiva, quer a contextos de guerra e, obviamente, ligado a isso, contextos de pobreza, porque há uma ligação direta entre aquilo que é a guerra e a pobreza. E, portanto, a partir daí, há um intensificar da chegada à Europa, quer por via marítima, mas também por via terrestre, através da Turquia. E a Turquia tem sido um país que, enfim, tem jogado um pouco com esta dimensão dos refugiados, porque acaba por ser ali uma zona tampão. Antes de se chegar à Europa propriamente dita, União Europeia, antes daí de chegar, a Turquia joga muitas vezes com os próprios deslocados, ora entra, ora não entra, portanto, nesse sentido, e começa a intensificar-se através da Turquia, via a União Europeia, a chegada de migrantes por via terrestre. E, portanto, que era algo, que foi algo inédito. Nessa altura, começa logo uma. Orbán inicia logo uma. É das primeiras vozes, digamos que relativamente a esse fenómeno, que se levanta dizendo, enfim, é necessário rever Schengen. E não foi só ele, antes disso já tinha falado de França, a própria Itália, com a chegada massiva de imigrantes a Lampedusa, por exemplo, e começam-se a erigir muros, digamos assim. E começa-se a repensar aquilo que é a própria chegada de deslocados à Europa, e portanto isso foi algo muito marcado, a questão da recolocação, a questão das cotas, etc, etc. E acabou por ser algo muito... cuja comunicação social deu muita visibilidade. E, portanto, neste momento, esta é uma das linhas que é transversal aos discursos políticos e que está na ordem do dia dos discursos políticos, uhum, quer da esquerda, quer da direita, mas que tem estado a ser aproveitado, sobretudo pela direita, para ganhar poder nos próprios governos. E nós estamos a ver que isso tem sido um argumento que tem levado a Europa, que está a levar a Europa a virar muito à direita. Depois, há outra segunda questão que tem a ver com a migração laboral clássica, digamos assim. Muitas vezes, na migração laboral clássica, o que acontece é que há aqui um mecanismo informal, uhum, onde atuam as redes de migração ilegal, irregular, de indocumentados, digamos assim, redes criminosas, que acabam por fazer a ponte entre os países de origem mais pobres, com grande pressão demográfica, e que se aproveitam, digamos que, deste capital humano muito vulnerável para negociar, fazer negócio, ganhar dinheiro e trazer para a Europa. Se nós pensarmos naquilo que é o padrão demográfico da imigração em certos países, agora aqui o caso de Portugal, houve uma alteração drástica naquilo que era o perfil há 10 anos atrás e o que é o perfil agora. O Everton já fez trabalho de campo em Lisboa e conhece bem essa realidade, e aquilo que é a paisagem humana da Baixa de Lisboa, por exemplo, da zona da Mouraria, da zona do Martim Muniz, da Avenida Almirante, uhum, Reis, é bastante diferente, no sentido em que há uma maior concentração de nacionalidades que eram residuais até há 15 anos atrás. Indianos, Bangladesh, Paquistão, etc. Assim como outra coisa que se está a passar, que é, e eu trabalho na área do ensino e percebo-me disso sobretudo através das escolas, que é cada vez uma maior presença de população imigrante em áreas rurais onde não existia praticamente, uhum, população estrangeira. E então, se nós formos para o sul do país, para um concelho, enfim, que tem sido muito, esta questão das migrações tem levado a debates muito intensos, até porque há muitos imigrantes lá, às vezes em situações muito degradantes, a trabalhar na agricultura, e começa a aparecer na escola aquilo que é uma diversidade cultural imensa, com os professores e professoras a terem dificuldade de dar resposta, enfim, mas vão dando resposta, a verdade é essa. Portanto, essa é outra dimensão. Associada aqui à questão da dimensão laboral, muitas vezes está associado a outro conceito, que é a questão da imagem territorial. Uhum. Ou seja, entendida a imagem territorial como um conjunto de expectativas que são construídas pelos próprios migrantes, tendo como base informações que as pessoas vão recolhendo, uhum, seja através de pesquisa, que hoje em dia é relativamente fácil de fazer, através de contactos com pessoas que estão nos países de destino, através destas pessoas das redes ilegais que constroem um Eldorado. E, portanto, as pessoas acabam por construir uma imagem distorcida daquilo que é o destino migratório, onde encontram grandes, grandes dificuldades. Uhum. E, portanto, aliar essa questão da imagem territorial àquilo que é a dimensão laboral, não é aquela questão de... se eu migrar para a Europa, eu vou ganhar muito dinheiro, eu vou ter uma vida muito boa. Isso alimenta a motivação, uhum, das pessoas. E muitas vezes o que acontece é que as pessoas chegam e não, infelizmente, não encontram estas situações. É claro que há outra coisa dentro da migração laboral, desta segunda tendência, fazer aqui uma ressalva. Eu às vezes faço um exercício com os meus alunos, que é, estamos a falar sobre a questão das migrações, e peço-lhes, imaginem o nosso país, imaginem a Europa sem imigrantes. E já não estou aqui a discutir a questão da identidade, da origem, que isto era uma coisa mais complexa. Imaginem a Europa sem imigrantes. Havia setores da atividade económica que pura e simplesmente paravam, porque não temos mão de obra. O caso português, hoje em dia, muito daquilo que é a atividade agrícola em Portugal está a ser alimentada por imigrantes, uhum, que vêm de países asiáticos, Tailândia, por exemplo, ou a Índia, a Paquistão, Bangladesh, a restauração muito ligada à população brasileira. E, portanto, o que éramos, nós precisamos de imigrantes, isso não há a menor dúvida. Uhum. Agora, há este dilema que é a dimensão humanitária do fenómeno e que se tem que ter muita atenção, porque quem migra deve ter direito a uma vida digna e condigna, e, portanto, é preciso que haja, uhum, também condições para se receber os migrantes. Terceira indicação que deu e que é muito, muito importante, que é a questão da mobilidade académica.
Uhum.
E aí a União Europeia tem apostado neste programa Erasmus, que surge na década de 80 e que tem vindo a crescer de uma forma muito, muito sólida, não é? Começa por ser circunscrita, uhum, àquilo que é a dimensão universitária. Hoje já está fora da dimensão universitária, portanto já há escolas secundárias a realizar as missões Erasmus. O Erasmus também já se expandiu àquilo que é o tempo de académico, isto é, já é possível fazer Erasmus já depois do curso estar concluído, por exemplo, fazer um estágio ao abrigo da mobilidade Erasmus logo a seguir à conclusão do curso. E também se expande em termos geográficos, nós já temos o Erasmus Mundus, ou seja, já saímos das próprias fronteiras da Europa. O objetivo do programa Erasmus é um objetivo que vai muito mais além da dimensão académica. É uma dimensão prática, isso não há a menor dúvida. Ou seja, o Erasmus, há aqui uma ligação mais ou menos direta àquilo que é o processo de Bolonha. O processo de Bolonha que veio tentar, entre aspas, haver aqui uma equidade entre cursos, entre países, ou seja, as licenciaturas passam quase todas, em algumas áreas não, mas quase todas, para 3 anos. O objetivo é que alguém que possa fazer, por exemplo, a licenciatura na Universidade de Coimbra, possa fazer um semestre numa outra universidade europeia, com a qual haja acordo, e que lhe sejam dadas equivalências das disciplinas, uhum, como se estivesse feito em Portugal. Pronto. Esse objetivo académico existe, mas há um objetivo que vai muito mais além da dimensão académica, que é a questão cultural e que é a questão de conhecer a outra pessoa.
Uhum.
Conhecer, porque muitas vezes o desconhecimento leva ao reforço de estereótipos, à criação de medos. Portanto, o objetivo Erasmus é também aproximar as pessoas, ver quais é que são as nossas continuidades, os nossos contrastes, e reforçar aquilo que é o sentimento da identidade europeia. Tanto mais que é um programa que tem vindo a ganhar cada vez mais adeptos e, no caso das universidades, existem divisões de relações internacionais com um foco muito específico naquilo que é o programa Erasmus. E, portanto, para resumir, estas três dimensões dos deslocados / refugiados, uhum, a questão das migrações laborais e a questão das migrações académicas.
Eu até gostaria de te perguntar, Fátima, mas não sei se faz sentido essa pergunta, né? De quais são as principais razões e situações, uhum, que fazem as pessoas migrarem, né? Porque eu acho que a tua fala, ela deixa muito clara a ideia de que não existem motivações gerais, existem grupos nos quais as motivações ficam mais evidentes, né? Os deslocados têm uma relação, têm fundamentos que organizam e orientam essa migração, que é muito diferente dos estudantes, talvez internamente na Europa, que tem incentivo e política pública, né?
Uhum.
Ao mesmo tempo, é muito diferente da situação, muitas vezes, de redes clandestinas e ilegais de imigração, como a situação laboral que tu nos apresentou aqui, né? Então, essa é uma pergunta, né? A gente pode falar de uhum, de linhas gerais e fundamentos gerais, digamos assim, uhum, que orientam as migrações, ou cada grupo, cada contexto, ele acaba provocando razões, motivos, fundamentos, uhum, para essa migração, né?
Uhum.
E só para comentar antes, eu acho muito interessante essa ideia da imagem do território, né? Eu acho que sempre quando, inclusive eu, quando a gente migra, quando a gente vai fazer qualquer viagem, né?
Uhum.
A gente sempre vai com uma imagem do lugar que nós vamos, uhum, o território que nós vamos visitar, né? E a experiência, ela é sempre transformadora, assim, no sentido de possibilitar a contradição, né, entre o imaginado, a imagem e a prática, né?
Exato.
É interessante pensar que migrações não é um estudo apenas de números, né?
Exatamente.
Vai muito além, né?
É isso mesmo. No caso, se nós formos a ver o estado da arte, e se nós formos mais formais, digamos assim, há uma teoria de base que serviu àquilo que é hoje o quadro teórico das migrações, que explica, entre outras coisas, a motivação para as migrações, que é a teoria da atração-repulsão, ou push-pull, do Ernest Ravenstein, que no final do século XIX, através da observação de trabalhadores em Inglaterra, que se deslocavam, sobretudo de áreas rurais para áreas urbanas, chega a uma conclusão muito simples, aparentemente muito simples, que é as pessoas deslocam-se do local A para o local B, porque no local A sentem fatores repulsivos e no local B sentem fatores atrativos. Eu brinco com os meus alunos que é, olha, isto é como costumamos dizer, quem está mal muda-se. É o princípio da teoria de Ravenstein, quem está mal muda-se. É claro que isto é aparentemente muito básico, mas na sua essência leva-nos a pensar o que é que são fatores repulsivos. Como é que a própria percepção geográfica entra naquilo que é a dimensão repulsiva e na dimensão atrativa? Porquê? E depois, mais tarde, li, nos anos 60, vem trazer esse assunto à discussão, que é, por essa lógica, irracionalmente, todas as pessoas num local A que tivesse fatores repulsivos, então todas migravam. Mas não, nem todas migram. E aí entrou aí a dimensão dos fatores pessoais, que é, por exemplo, a questão da fase da vida em que a pessoa está, até da dimensão topofílica, a ligação ao território, compromissos familiares, desejos e aspirações no ciclo de vida, outras questões relacionadas com custos, com políticas migratórias, etc., etc.
Me parece que, inclusive, uma predisposição a mudar, porque mudar significa uma transformação pessoal significativa, né?
Exatamente.
Quantas pessoas nós conhecemos que estão em situações complicadas, sei lá, relacionamentos complicados, digamos assim, mudando o assunto, né? E de que tem dificuldade de sair do relacionamento, por exemplo, né?
Tem a ver também
então,
com isso.
Então, migrações, talvez a gente pudesse extrapolar desse exemplo pessoal,
exato,
talvez.
Exato, mas é mesmo isso, ou seja, podem ter dificuldade, por exemplo, o Lee fala justamente na questão das capacidades, na capacidade de mobilidade das pessoas, do capital de mobilidade das pessoas, lá está na predisposição do género da cultura migratória, que há locais geográficos onde há cultura migratória, ou seja, migrar faz parte do projeto individual e da própria comunidade. E, portanto, há essa dimensão. Bem, as motivações das migrações começam por ser entendidas do ponto de vista económico. A escola neoclássica diz-nos que as pessoas migram do local A para o local B pelo diferencial de salários, e, portanto, para ter salários melhores. Sendo que, por exemplo, a teoria do mercado de trabalho segmentado não foca diretamente a questão dos salários, mas indiretamente sim, dizendo que há uma deslocação das pessoas para uma determinada área, porque também há um mercado secundário, digamos assim, ou seja, de funções mais mal pagas, com menos segurança social e segurança física, que é deixado pelos nativos, pelos autóctones, que ascendem a outras áreas profissionais, são deixadas vagas para os imigrantes. Enfim, se nós formos pensar, voltando aqui ao caso europeu e ao caso português em particular, que é onde nós estamos, muitas das pessoas que trabalham em determinados segmentos, imigrantes que trabalham em segmentos laborais, são áreas económicas que foram deixadas vagas para os nacionais, o caso da agricultura, não é? Pronto. Agora, também há outras perspectivas. Por exemplo, a teoria do capital humano diz-nos que as motivações da migração têm a ver com a possibilidade do migrante poder crescer do ponto de vista profissional e académico através da formação. Ou seja, isso é muito comum, por exemplo, casos de migrações familiares, onde há a reunificação familiar, se migram para um determinado país por motivos laborais, mas, ao mesmo tempo, porque há a possibilidade de dar outras condições de vida para os filhos, nomeadamente em termos de inserção em estabelecimento escolar, considerada inserção em locais melhores, podem ter uma melhor oferta. Pronto. É claro que estas são a teoria das redes sociais, essa é muito importante. A teoria das redes sociais diz-nos que a migração já ocorre numa perspectiva diferente. Não é propriamente pela dimensão negativa dos locais ou positiva, não é pelo trabalho em si, não é pela economia em si ou pelo emprego, é porque nos locais de destino migratório existe uma rede de contactos que acaba por chamar pessoas da mesma nacionalidade ou da mesma origem geográfica para fazer essa migração. Ou seja, no fundo, a teoria das redes sociais, o que nos vem dizer é que tem que haver uma predisposição, como é óbvio, mas o facto de haver uma comunidade consolidada, uma diáspora, no país de destino, faz com que haja que se abram canais facilitadores da migração. Por exemplo, em termos de acompanhamento na integração, arranjar um contrato de trabalho, facilitar habitação, às vezes até facilitar
contribuir a língua, por exemplo.
Exato, ajudar a integrar através da língua e, portanto, há toda essa diversidade. Nós podíamos aqui continuar com a discutir outras dimensões teóricas das migrações, mas eu creio que há aqui aspectos que acabam por ser cada vez mais contemplados. A questão da segurança, por exemplo. A questão da segurança é evidente em determinadas origens migratórias que chegam a determinados contextos geográficos na Europa, Portugal é um caso deles, e que diz, eu até posso não estar a ganhar aquilo que eu pretendia, eu até posso ter uma habitação não tão boa como pretendia, mas eu estou em segurança, os meus filhos estão aqui em segurança, portanto a segurança é qualquer coisa que é impagável. Portanto, a dimensão da segurança ou da insegurança está cada vez mais ligada à questão migratória. Enfim, se nós pensarmos no caso das migrações de deslocados e de refugiados, tem justamente a ver com a questão da segurança ou da insegurança. E, portanto, há essa dimensão. Há a própria dimensão do querer mudar de vida.
E
o querer mudar de vida é algo que é mais complexo, que é ter uma experiência diferente de trabalho, de rede de amigos, etc., num outro país. Pronto. As pessoas que estão a ouvir o podcast não estão a ver, mas o Everton estava a pôr o dedo no ar. Sim, que faz parte justamente dessa questão. Ou seja, quando se migra, embora o quadro teórico nos dê linhas orientadoras muito específicas, de causas únicas, mas há sempre uma complexidade e nunca. Eu acho que é difícil nós dizermos que alguém migra só por um motivo, porque há outros que estão acoplados. Podem ser principais ou não, podem ser diretos ou não, mas há sempre uma grande diversidade de motivações.
Bom, Fátima, já ficou bem evidente assim, na nossa conversa um pouco a respeito da tua abordagem, né? E por vezes os estudos migratórios se confundem muito com, enfim, alguns estudos que a gente acaba acompanhando a partir do Brasil, né? Eles se confundem muito com estudos demográficos, né? No sentido de apresentar dados quantitativos e muitas vezes indicar fluxos, né? Mais do que tudo, na determinada composição ou mudança da composição da população, coisas do tipo, né? Mas a abordagem que tu nos apresenta aqui, ela tem algumas características que trazem aspectos e elementos qualitativos do processo de migração, né? Entendendo as motivações, as imagens territoriais. E, enfim, é um caminho que tu trilha assim, com muita sensibilidade, inclusive linkando, articulando isso com a arte, com diferentes expressões da arte, né? Então, eu gostaria que tu pudesse compartilhar um pouquinho conosco dessa tua trajetória de estudos a respeito das migrações, mas nessa perspectiva, né, dessa tua ligação com a arte. Como o cinema, como a literatura vem te ajudando, né, nessas tuas investigações a respeito das migrações e como elas podem ser possibilidades, né, de compreensão desses fenômenos migratórios, né? Existem possibilidades a partir dessas duas perspectivas, pelo menos, do cinema e da literatura?
Eu sou amplamente favorável a essa perspectiva. Eu comecei a trabalhar do ponto de vista nas migrações do ponto de vista das artes, sobretudo a partir do doutoramento, defendi em 2012, que foi sobre justamente a imigração e desenvolvimento numa região transfronteiriça entre Portugal e Espanha, entre o Alentejo e a Extremadura espanhola. E pronto, foi um estudo eminentemente quantitativo, clássico, mas, enfim, o cinema e a literatura sempre estiveram presentes, mesmo antes disso, na visão que eu tinha da geografia, de como ajudava a compreender aquilo que eram determinadas realidades geográficas, mas surgiu, sobretudo, numa necessidade que eu comecei a entender que seria bom até do ponto de vista pedagógico ou didático. Ou seja, um exemplo que eu vou dar. Há uma disciplina que leciono no primeiro ciclo aos estudos europeus, que é aberta a toda a faculdade, intitulada Migrações e Multiculturalidade na Europa. E é claro que eu tinha esta perspectiva teórica, tinha a perspectiva estatística, dos relatórios, etc. Mas faltava-me humanizar. Uhum. Ou seja, os migrantes não tinham rosto e não tinham história. E acho que é importante, e a arte serve para isso mesmo, enfim, isto quase podemos trazer aqui para o discurso a obra do Núncio Ordina, como é que é? A inutilidade, a utilidade das coisas inúteis. Mas
a inutilidade das coisas inúteis.
A utilidade das coisas inúteis, é isso. A utilidade das coisas inúteis. Que é uma obra fantástica que nos ajuda a refletir sobre o valor das humanidades no contexto atual, que onde vivemos sob o signo da tecnologia, e ainda bem que sim, e quantitativo, e dos números e dos valores, mas a arte ajuda-nos a humanizar, a manter-nos humanos e às vezes até a tornar-nos humanos em algumas situações. E então eu comecei por abordar a dimensão do cinema justamente com os meus alunos e alunas. E fiquei muito surpreendido porque as aprendizagens melhoravam significativamente. Ou seja, o cinema não tem aqui uma função científica por si só. Mas o objetivo é, por um lado, humanizar, dar um rosto a uma pessoa, mas, por outro, trazer para a discussão hipóteses. Ou seja, através da ficção e da progressão daquilo que é uma personagem, uma própria narrativa, perguntarmos, e se tivesse acontecido de outra forma? E se a pessoa que migrou tivesse outras condições? E se tivesse ido para outro país, como é que as coisas se iam processar? E se tivesse tido outro tipo de interação no país de destino? E, portanto, é quase como se fossem, quase como se a arte nos ajudasse a fazer análise de estudo de caso. Pronto, isto foi para a arte. A literatura surge num contexto diferente. O primeiro trabalho que eu produzi e publiquei do ponto de vista científico, já há mais de duas décadas, passa depressa, foi sobre um conto intitulado O Largo, de Manuel da Fonseca, que tinha sido abordado pela minha professora de geografia do secundário numa aula de geografia, e que marcou de uma forma tão forte que eu trago essa aula em mim até hoje. Então era a história de uma povoação no Alentejo antes da chegada do comboio, depois da chegada do comboio. E dá para perceber como a mobilidade e como os transportes alteram depois até a própria paisagem, digamos assim. Bem, mas voltando aqui à questão das migrações, achei que, além do cinema, a literatura também nos podia trazer pistas muito interessantes sobre a questão da dimensão migratória. E digamos que uma das autoras, ou a autora que deu assim o pontapé de saída para a dimensão da literatura, foi Clarice Lispector, que eu sou uma perfeita apaixonada. E dá para perceber na obra de Clarice Lispector aquilo que é a sua própria natureza enquanto migrante, digamos assim, da Europa para o Brasil. Aí não tanto, mas sobretudo dentro do Brasil, e depois a experiência que ela tem com o marido, com Mauro Gurgel Valente, da Europa, como esposa do diplomata, e portanto eu lia e via que a obra estava pintada com essas questões. E depois, a partir daí, Daí o meu pós-doutoramento em literatura, no sentido da literatura ajudar a perceber o fenómeno migratório e depois trabalhei outros autores aí. Nélida Pinhon, trabalhei Zélia Gattai para as migrações italianas, a Nélida Pinhon para as migrações espanholas, e o António Alcântara Machado no Dimensão Italiana. Pronto. E portanto tenho vindo e tenho continuado a trabalhar esta dimensão. É engraçado que a dimensão cinematográfica tenho a trabalhado mais no primeiro ciclo, na licenciatura, uhum, com os alunos de migrações. A dimensão da literatura tenho explorado, sobretudo, com os alunos do mestrado em ensino de geografia, para justamente poderem aprender a trabalhar a literatura em contexto geográfico nas aulas. O filme também o trabalham, como é óbvio, mas tenho desenvolvido mais a parte da literatura, sobretudo no mestrado em ensino de geografia.
Interessante, né, Fátima? Eu fiquei te escutando e pensando assim, o quanto que o cinema ele não é produtor das imagens do território, como, uhum, como tu comentou anteriormente, né? Talvez quantas pessoas não queiram, no Brasil, não queiram ir para os Estados Unidos porque consomem filmes hollywoodianos e tem uma imagem, exato, de como são as relações, como é a vida, né? Então, acho que tem um potencial muito grande nisso, né? Mas acho muito interessante a forma como tu pensa essa relação, né, tanto das tuas práticas de ensino como também de investigação, né? O cinema e a literatura como formas de humanizar, uhum, como formas de estimular e como também qualificar os processos de ensino, uhum, né, e aprendizagem, né? E, enfim, gostaria de saber se tu poderia nos contar um pouco mais sobre as tuas atuais investigações. Agora também eu vou dar uma de dedo duro. Enquanto a Fátima falava aqui do cinema, ela botava a mão, ela colocou a mão sobre 5 DVDs aqui em cima na mesa dela, né? Então, se tu pudesse nos contar um pouquinho mais quais as investigações que tu vem desenvolvendo hoje, se tu ainda continua com a Clarice Lispector contigo, né? E como os 5, pelo menos, cinema, filmes, estão presentes na tua trajetória de ensino e de investigação.
É impossível não continuar com a Clarice Lispector. Clarice Lispector faz parte da casa. Eu realmente trouxe aqui para... É claro, temos um podcast, não temos imagem, mas eu também preciso da imagem, também tem muito a ver com isso. Olha, posso falar do último trabalho que produzi, que deve estar, julgo que está prestes a sair, que foi... nós temos na Faculdade de Letras uma revista, a Biblos. Biblos, exatamente. Tá. Que é uma revista com uma grande história, uma grande tradição, e que tem números, todos os números têm uma palavra-chave, ou duas palavras-chave. E o tema da palavra-chave da última revista, nesta que está agora a ser produzida, é o conflito.
Ok.
E então, eu estou muito expectante, acho que vai parecer um conjunto muito vasto de áreas das humanidades, das ciências sociais, de áreas do saber, assim como de abordagens. E eu trouxe para a discussão um filme intitulado Samba, que é do Eric Toledano e do Olivier Nakache, um filme francês, que conta a história de um jovem senegalês, o Samba, que vive em França há 10 anos de forma irregular, como indocumentado. E então, ao longo do filme, não querendo aqui fazer spoiler, mas ao longo do filme percebe-se perfeitamente o conflito interno dele, externo também, entre aquilo que é a sua identidade e aquilo que é a identidade quase imposta, ou seja, trazendo para aqui o Rogério Hasbard. No fundo, nós vemos aqui em Samba como o processo de desterritorialização e reterritorialização, uhum, pode gerar conflito dentro da própria pessoa, ou seja, ele vai ter, há um momento no filme em que ele ganha uma identidade de outra pessoa para poder estar no país, ele e outros amigos e imigrantes. E portanto, o Samba é um filme que eu recomendo quando se trabalha a questão do território, da identidade e do processo de desterritorialização, reterritorialização. Ainda no campo dos filmes, Quando falo no tema dos deslocados refugiados, eu costumo sempre guardar pelo menos duas aulas para a projeção e discussão de dois filmes que me parecem muito interessantes porque são muito impactantes os filmes. Um é o Visitante, um filme norte-americano. Eu estava aqui a ver se conseguia ver o realizador, mas enfim, já chegamos lá. Mas o Visitante é um filme da realidade norte-americana, do Walter, um professor universitário norte-americano, e enfim, nós neste filme olhamos os dois com um duplo olhar para as migrações e para a figura que representou o Walter, um professor universitário insípido, sem grandes aspirações, já numa fase da carreira sem grande motivação, desiludido da vida, etc. Quando ele se encontra com um jovem, Tarek, que, sírio, que está nos Estados Unidos a viver com a namorada, também ela é senegalesa, a mãe também está nos Estados Unidos, e que está em situação irregular, à espera que lhe seja dado asilo, neste caso asilo político, e de como, e depois é engraçado vermos a transformação do Walter com a presença deste rapaz, que é alegre, jovial, positivo, um elemento muito válido da sociedade. E, enfim, não vou dizer aqui o fim do filme, mas é interessante perceber que muitas
sem
vezes...
Sem spoiler.
Sem spoiler. Eu vou tentar não estragar aqui o fim. Mas aqui dá-nos a dimensão desta, muitas vezes, desta massa humana que são os deslocados, os migrantes, que não têm rosto, que às vezes até são entendidos no sentido de ameaça, não é? Uma turba, uma ameaça. E aqui aparece um deles, uma dessa turba, alguém dessa ameaça, que tem um nome, que tem uma cara, que tem uma profissão, que tem uma personalidade, e como ele faz bem ao Walter. Pronto. E depois o desfecho é algo que nos leva a pensar sobre a questão da justiça social ou da injustiça social. Bem, isto para a realidade é um filme duro. Às vezes os alunos queixam-se e dizem, professor, estes filmes são tão duros. Eu digo, sim, são duros, são personagens, mas a função da arte também é levar-nos a pensar. Depois temos aqui o Welcome, de Philippe Lioré, que é um filme francês, que trata a história de um jovem iraquiano, Bilal, que faz o percurso desde o seu país de origem até Calais, em França, a pé, de autocarro, portanto vai intercalando, mas faz grande parte do percurso a pé, e tem como objetivo passar o Canal da Mancha a nado para ir ter com uma namorada ao Reino Unido.
Muito fácil nadar da França até ao Reino Unido, né?
Mas há um problema, ele não sabe nadar. Portanto, inscreve-se numa piscina em Calais e conhece aqui um professor de natação que lhe vai ajudar, digamos que nesse intento. E, portanto, aqui é a realidade europeia em Calais, que também é um ponto crítico na Europa de pressão, digamos que de migrantes, que têm ali uma barreira física que não os deixa ir para o Reino Unido, e mostra um pouco da realidade de Calais, da relação entre estes migrantes e as pessoas que lá vivem. Pronto, e acho que são dois filmes que eu costumo mostrar, um numa realidade europeia, outro numa realidade americana. Acho que os alunos ganham muito para, até para perceber motivações, por exemplo, a questão das motivações. Depois mostro outro filme que eu adoro, que é o Brooklyn, e adoro do ponto de vista pessoal, porque eu não consigo dizer o nome da atriz. Saoirse Ronan, ela é irlandesa, eu disse o nome errado, de certeza absoluta, mas chama-se Brooklyn.
Não vou arriscar.
Não, é melhor. É o Brooklyn, que trata a história de uma jovem irlandesa na década de 50 que, por digamos que uma, quase que um desígnio familiar, a irmã motivar muito, migra sozinha, faz uma migração individual da Irlanda para os Estados Unidos. E aqui é interessante porque este filme dava um semestre de migrações, está lá tudo. desde o local de origem, os fatores repulsivos, os fatores atrativos no local de chegada, a teoria das redes sociais, a escola neoclássica, a teoria do capital humano, está lá tudo. Ou seja, ela faz esta deslocação, vê-se a viagem, vê-se as motivações, vê-se a integração, vê-se a desterritorialização, vê-se a territorialização. Pois há aqui uma... Este filme é um filme que até um certo momento é linear. Pois há ali um momento, ela tem que voltar à Irlanda, porque a irmã vai falecer de forma mais ou menos súbita, e ela volta à Irlanda e pergunta-se como é que era a minha vida se eu ficasse aqui, ou se eu tivesse ficado aqui, ou se eu decidi ficar aqui. Sendo que, entretanto, ela conhece um rapaz também imigrante, italiano, por quem se apaixona e que é muito, ele e a família ajudam muito no processo de integração. Ela casa com ele, ou melhor, ele propõe-lhe casamento justamente porque já está a haver mais à frente, ou seja, se ela vai, depois não volta. Com um papel assinado, o casamento há mais probabilidade de voltar. E, portanto, retrata não só a dimensão teórica, mas como todos estes dilemas, não é? Aquele sentimento de quase de culpa do género, eu devia ter ficado, será que eu devo ficar? Se eu fico, deixo a minha vida para trás, mas se não fico, não dou apoio à minha família, que aqui fica. Pronto, e portanto é esse conjunto. Livros, só trouxe três. Um é do Francisco Azevedo, Arroz de Palma, que me foi indicado por ser justamente Migrações. É, no fundo, um livro um pouco, julgo eu, autobiográfico, que conta a história de uma família portuguesa que vai para o Brasil e depois aquilo que é a redescoberta das raízes portuguesas, da segunda geração, da terceira geração. É um livro muito, muito fácil de ler e muito, é um livro muito, muito bonito. Depois, ainda voltando aqui à questão dos refugiados, um livro do Patrick Kingsley, que é um correspondente do The Guardian, é jornalista, que escreve A Nova Odisseia, a história da crise europeia dos refugiados, e ele segue a história de um refugiado, eu julgo que é sírio, desde que sai até que chega à Suécia. Como observador, eu aqui nem sei se lhe chamar participante ou não participante. Ou seja, ele não intervém, ele só observa. E vai observando em determinados pontos.
Ok, ele vai encontrando...
Sim, e, portanto, há aqui uma parte que para mim é mais impactante, onde o Patrick Kingsley descreve a viagem feita por esse indivíduo. Portanto, ele atravessa de forma irregular através do Mediterrâneo e conta o que é que ele viveu no barco. O medo, os gritos, as pessoas que vão borda fora, as pessoas que enjoaram e vomitaram. É assim uma coisa muito, muito gráfica. E lá está, este aqui é um relato jornalístico, não é propriamente ficcional, literário nesse sentido, mas que nos ajuda a perceber o trajeto e todas as dificuldades do trajeto e depois como consegue, no local destino, fazer a sua integração. E depois trago aqui um clássico da literatura portuguesa, do Ferreira de Castro, que é muito conhecido sobretudo pela Selva, mas Ferreira de Castro tem um livro chamado Imigrantes, que conta a história de Manuel da Bolsa, portanto, isto, segunda metade do século XIX, que, por essa dimensão da imagem territorial, imagina um Brasil como um Eldorado, um sítio por onde se vai, onde se faz fortuna rapidamente. Então, deixa a mulher e a filha em Portugal, hipoteca terras que tem, vai para o Brasil, a migração não corre bem. Aliás, corre mal. E, portanto, é ele lidar com esta frustração da expectativa, a vergonha de voltar. Ele volta, mas fica a observar a mulher e a filha à distância porque tem vergonha de assumir que a migração não correu bem e, portanto, há aqui um conjunto de dimensões do fenómeno migratório que é interessante. Trouxe só aqui a título de exemplificativo o livro que foi produzido a partir do meu pós-doutoramento, que está disponível no Research Gate, em acesso aberto, A Construção de Territórios Literários a partir de Experiências Migratórias de Reterritorialização, um encontro entre a geografia e a literatura na obra de autoras e autores brasileiros. Pronto, onde está aqui, nomeadamente, a análise das obras que eu fui... que me serviram de base para o estudo desta ligação entre a literatura e as migrações.
um conjunto de referências e possibilidades. Certamente quem está nos ouvindo está curioso para assistir esses filmes, então ler os livros com certeza. E bom, certamente também está disponível muitos deles online também, né, Fátima? Uhum. Então, talvez o nome do filme pode mudar, talvez na tradução para o Brasil,
exato.
Mas não é difícil de encontrar,
sim, não,
sem dúvida nenhuma.
Fácil.
E bom, Fátima, tu tens mais algumas referências, talvez alguma outra recomendação? Tuas próprias publicações, que são referências e são importantes para os nossos ouvintes, para quem quiser,
sim,
conhecer um pouquinho mais sobre o tema,
sim,
quem quiser dar rostos e humanizar, sim, um pouco mais os estudos das migrações, por exemplo.
Ok, eu daria conta...
Para além de tudo isso que tu já disse,
sim, né? Não, eu tenho as públicas, salvo uma ou duas exceções, que é acesso fechado e, portanto, mas que aconteceram porque tiveram mesmo que ser assim. As minhas publicações estão todas em acesso aberto na plataforma ResearchGate,
uhum,
Fátima Velez de Castro, onde podem fazer download, e onde tem os trabalhos mais recentes na área das migrações, mas também na área dos riscos,
uhum,
sociais onde eu trabalho, também associada à dimensão migratória e à questão do ensino da geografia. Se me permite, eu queria agradecer, estou-me aqui a adiantar, mas queria agradecer o convite e dizer que tem sido um prazer enorme trabalhar com o professor Everton, que é, enfim, é uma pessoa encantadora, isto dito por mim e dito pelos colegas do departamento, e que tem trazido aqui discussões muito interessantes até para nós repensarmos aquilo que andamos a fazer na geografia em Portugal, não é?
Ah, Fátima, ficou até tímido e sem palavras aqui agora com as tuas colocações, assim. Mas não vou deixar de escapar, não. Calma aí, tenho mais uma pergunta para te fazer ainda. E a pergunta tem a ver um pouco com aquilo que a gente tem aproveitado, assim, nesse momento, quando nós conversamos com colegas de outros países, né, que não são necessariamente internos à geografia brasileira, digamos assim, né? Gostaria de saber de ti qual é a imagem do território, não, mas a imagem da geografia brasileira que tu tens. Quais são aspectos, talvez, positivos, negativos, aquilo que te chama a atenção, daquilo que é a geografia do Brasil, que é feita, okay, lá e que, em alguma medida, chega até aqui.
Okay.
Isso nos ajuda muito também para, okay, nos pensar, assim, de alguma forma, né?
Eu acho que a geografia no Brasil é um mundo. Comparado com a escala portuguesa, o Brasil em tudo é um mundo, obviamente que sim. Mas, imaginem, na área do ensino, e agora indo mais para outra dimensão, quer dizer, há um conjunto de estudos que vêm sendo feitos que nós aqui ainda estamos em começo, uhum, ou até não existem. Portanto, nesse sentido é bom. Eu diria que o caso do Brasil tem diferenças, ainda no outro dia nós falávamos justamente, que eu acho que são bastante positivas. Uma, uhum, delas tem a ver com a profundidade dos debates teóricos.
Uhum.
Eu acho que a geografia brasileira tem essa dimensão muito daquilo que é reflexiva sobre os grandes quadros teóricos. E isso é bom, isto é, claro que nós também temos a dimensão prática, e é importante a teórica e a prática, mas eu acho que com a geografia portuguesa acabamos por nos complementar muito.
Uhum.
A geografia portuguesa é um pouco diferente nesse sentido. Depois há outra questão, que são as preocupações sociais. Eu acho que a geografia no Brasil é fortemente atravessada pelas preocupações sociais. Não é que a geografia... Eu acho que a geografia, a própria natureza da geografia, e eu que trabalho em geografia social, a origem são justamente grandes dilemas sociais que surgem a partir da Segunda Guerra Mundial, mas eu acho que no Brasil ainda é mais...
Uhum.
Ainda é mais evidente. Eu estou na coordenação de um livro que vai sair em breve, sobre o tema dos contributos para contributos da geografia, e como é que nós podemos pensar e melhorar aquilo que é a qualidade de vida das populações vulneráveis, ou contributo dos riscos para as populações vulneráveis. E chamamos vários autores, e os autores que vêm sobretudo do Brasil, América Latina, uhum, Brasil, têm preocupações que são muito muito específicas, por exemplo, a questão dos sem-terra,
uhum,
a questão dos catadores e catadoras de lixo, portanto, estão muito entrosados na dimensão social. sei lá, eu estou a pensar, o caso português, olha, um caso que está agora na ordem do dia, sem abrigo. Não é que a geografia não se interesse, mas diretamente não há, digamos que, uma produção muito robusta nessa área. Aí eu acho que se o Brasil estivesse aqui deste lado, era um dos temas que ia abordar. E, portanto, estes dois sentidos são bons. Depois, a questão do diálogo. Acho que a geografia no Brasil é uma geografia muito dialogante. E eu diria que, pelo menos das experiências que eu tenho tido, isto é observação empírica e é comigo, pode ser a amostra enviesada, mas acho que não, é uma perspectiva muito respeitadora. Eu, pelo menos, tenho sentido sempre um debate, sempre com base no respeito, da tolerância, a abertura a ouvir. Portanto, essas são as três principais linhas que eu identifico na geografia do Brasil.
Ah, que ótimo, que ótimo. Obrigado, Fátima. Então, mais uma vez, pelo teu depoimento, até também com a geografia brasileira, mas especialmente por compartilhar conosco um pouco do teu trabalho, da tua trajetória acadêmica. Bom, já deixo aqui também para todos que estão nos ouvindo, se tiverem qualquer questão, qualquer dúvida, a Fátima certamente pode responder por e-mail, redes sociais.
Sim,
enfim.
Com muito gosto.
Obrigado por ter participado do nosso projeto, obrigado por ter participado do nosso programa aqui.
Obrigada e long live to the podcast, que o podcast tenha muitas, muitas edições.
Em alguma medida, o podcast é a ideia de construir imagens a partir da voz e da fala.
Exatamente.
A gente fizemos isso aqui
hoje. Muitos parabéns, é um projeto ganhador.
Obrigado, obrigado. E, bom, gente, se você gostou do nosso episódio, se gostou da nossa temporada do podcast, nos ajude com esse projeto, que é um projeto de divulgação científica. A gente sabe todos os limites que a gente encontra e esbarra, né, encaminhadas nessa direção. E se você gostou, nos ajude divulgando, compartilhando, né? É um projeto de divulgação científica sem fins lucrativos, que eu acho que é um ponto importante de registrar, né? Então tá, ficamos aqui. Até a próxima no podcast Sem Fronteira.